Muito bom dia, são 7 horas em Portugal e em Angola, são 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos conhecer as notícias que estão a fazer a atualidade.
Um cidadão belga e guineense vai ser hoje presente a tribunal em Lisboa. É suspeito de tentar traficar uma menina de 5 anos que trazia num voo de Bissau. 5 chefes de Estado africanos e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal confirmaram a presença nas comemorações da independência da Guiné-Bissau. Informação adiantada pelo presidente Sissoko Embaló. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi afirma que tudo vai ser feito para devolver a paz às populações das províncias castigadas pelos ataques.
São algumas das notícias que estão a fazer a atualidade no Jornal das Sete, mas há mais, tem de ouvir. O Jornal das Sete tem edição de Paula Borges.
Começamos por São Tomé e Príncipe, onde a morte de um enfermeiro em pleno exercício de funções depois de ter sido agredido está a gerar uma onda de protestos. Ontem os profissionais saíram às ruas, culpam o governo pela ausência de segurança no hospital Dr. Aires de Menezes, o principal hospital do país. A reportagem é de Brassana Santos, em serviço especial para a RDP África.
A enfermeira Jarda Monteverde diz que a falta de segurança no hospital está na base da morte do seu colega.
O nosso colega que acabou por falecer por agressão. Então, nós decidimos fazer manifestação para ver se o governo decide alguma coisa. Porque nós já reivindicamos muitas vezes com o primeiro-ministro, o ministro de saúde, que estamos a precisar de segurança no serviço. Vamos fazer vigília. Vigília dos enfermeiros. Para falar com o primeiro-ministro. E vamos fazer piquete aqui na Praça Nyongato.
Enfermeiros revoltados com a morte do colega por alegar agressão em pleno exercício da sua profissão.
Enfermeiros revoltados em São Tomé e Príncipe queixam-se de falta de segurança no exercício da profissão. O suspeito de tráfico de uma menina de 5 anos trazida de Bissau vai ser hoje presente a tribunal em Lisboa para eventual aplicação das medidas de coação. Este homem, avança o jornal Correio da Manhã, é belga e guineense, enfrenta suspeitas de tráfico humano, mas não só. Susana Lemos.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em comunicado, diz que o homem é suspeito de tráfico de seres humanos, é também suspeito dos crimes de auxílio à imigração ilegal, uso de documento alheio e ainda de tráfico de seres humanos. Em comunicado, o serviço diz que o homem foi detido domingo no aeroporto de Lisboa, proveniente de um voo de Bissau. O homem estava acompanhado por uma menina de 5 anos que identificou como sendo sua filha. Pretendia chegar à Bélgica, onde disse viver. Em comunicado, o CEF refere que no habitual controle de fronteira, os inspectores suspeitaram do documento da criança e pediram por isso a colaboração da Unidade de Identificação e Peritagem Documental do CEF. Perceberam que o documento não era da menina. A bagagem de porão do homem, agora detido, foi então revista pessoalmente e aí foi encontrada várias documentação de terceiros, documentação que não pertencia ao indivíduo. Assentos de nascimento, certificados de residência, passaportes, uma declaração manuscrita de venda de um passaporte francês no valor de 1.000 euros e vários registros de transferências bancárias. O CEF diz que todos os documentos indiciam fraude documental.
A menor, a menina de 5 anos, foi encaminhada pelo CEF para as equipas multidisciplinares da Segurança Social e posteriormente instalada numa casa segura. O detido vai ser hoje ouvido em tribunal. Vinham ambos de Bissau, foram detidos à chegada ao aeroporto de Lisboa. Vários chefes de Estado de países membros da CDAO já confirmaram a presença nas celebrações dos 47 anos da independência da Guiné-Bissau no dia 24 de setembro. A informação foi ontem avançada em conferência de imprensa pelo presidente Umaro Sissoko Embaló.
E dele não tem a confirmação de presidentes de Nigéria?
Até aqui temos a confirmação dos presidentes da Nigéria, do Senegal, da Mauritânia e o presidente do Burkina Faso e do Togo. Portugal vai ser representado pelo ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. A Costa do Marfim e a Gâmbia serão representados pelos ministros dos Negócios Estrangeiros. Como sabem, são dois países irmãos que estão em campanha eleitoral.
Na campanha eleitoral, Gâmbia, Costa do Marfim.
O chefe de Estado da Guiné-Bissau apela à unidade.
Você nem candidato que tem. Campanha acabar,
Agora não há nenhum candidato. A campanha acabou e há um presidente da República. Portanto, peço a todos os filhos da Guiné que estão dentro e fora da Guiné-Bissau que festejem o dia 24 de setembro como um dia que pertence a todos os filhos da Guiné, para que os hóspedes percebam que somos um povo e temos divergências de pontos de vista. Mas quando chega o 24 de setembro, tomas a data como desígnio nacional.
Se dia 24 chegar, não está tomando suma desígnio nacional.
As celebrações do Dia da Independência, proclamada a 24 de setembro de 1973, vão decorrer no Estádio Nacional em Bissau e, segundo o programa, o presidente vai fazer um discurso e entregará condecorações. O ministro do Interior veio garantir que estarão nas ruas 2 mil efetivos para que tudo corra bem.
Quem que tem a cabeça como Enabim para Guiné para tentar de facto?
Quem pensa que vem para Guiné-Bissau para tentar infiltrar-se no nosso seio para fazer mal? Nem pensar. Temos camaradas em todos os bairros e ruas principais, na linha de fronteira em Djegué no norte e nos caminhos e nas matas. Temos homens que estão a trabalhar para proteger a população. O Estado tem de assegurar que o povo não sofra. Só na capital Bissau temos 2 mil homens.
Só para a capital não tem 2 mil homens.
O programa das comemorações inclui também a inauguração de avenidas com os nomes do presidente do Senegal, Macky Sall, e do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, e um almoço oficial para os chefes de Estado convidados que devem deixar Bissau durante a tarde do dia 24 de setembro. O Alto Comissariado para a Covid-19 do país veio, entretanto, pedir aos guineenses que cumpram rigorosamente as recomendações para prevenir a doença quando estiverem a celebrar a independência, isto de forma a evitar novos contágios. Em Moçambique, o governo tudo fará para devolver a tranquilidade à população das províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala, alvo de violência armada. O compromisso foi assumido pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, na mensagem para lançamento no país da celebração dos 75 anos da criação da ONU.
Orfeu de São Lisboa. Direito consagrado na Carta dos Direitos Humanos e, por isso, ao povo, numa altura em que algumas regiões do país vivem o espectro da guerra, o chefe de Estado moçambicano deixa garantias.
É por este direito do povo moçambicano que, de forma intransigente, lutaremos para a devolução da segurança e estabilidade em Cabo Delgado e nas províncias de Manica e Sofala.
Filipe Nyusi faz um balanço positivo dos 75 anos da criação da Organização das Nações Unidas sob o lema "O futuro que queremos, as Nações Unidas que precisamos", reafirmando o nosso compromisso coletivo com o multilateralismo.
Na senda da consolidação da paz e segurança no nosso país, estamos a implementar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, com destaque para o desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da RENAMO, também com o apoio das Nações Unidas. Por conseguinte, somos testemunhas da relevância das Nações Unidas nos processos de manutenção de paz e segurança.
Na sua mensagem proferida à nação, por ocasião da data, o chefe de Estado moçambicano considerou que a pacificação do mundo, a proteção dos direitos humanos, a melhoria das condições de vida dos cidadãos, entre outros, continuam a ser os objetivos da Organização das Nações Unidas.
E hoje mesmo começa em Nova Iorque a Assembleia Geral da ONU. Pela primeira vez neste contexto de pandemia, será à distância. Cada país terá apenas um representante na sala. As mensagens dos chefes de Estado e de Governo serão gravadas e transmitidas quando chegar à altura desse país. Os jovens devem desempenhar o papel na sociedade e contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. O apelo é feito pelo bispo da Igreja Metodista Wesleyana em Moçambique, Dinis Matsolo. Diz que a maioria da população moçambicana é jovem e é necessário que se distancie dos grupos armados.
Os jovens devem ser engajados para perceber o seu papel no desenvolvimento da nação e não se deixar manipular por aliciações infundáveis que, de fato, lhes levam a engrenar para situações que não são abonatórias. Então, o engajamento de jovens vai nos trazer, portanto, o ativismo e participação ativa, portanto, dos jovens no desenvolvimento da nação.
Dom Dinis Matsolo, bispo da Igreja Metodista Wesleyana, em Moçambique. Em Cabo Verde, o presidente reconhece que o caso de extradição de Alex Saab é complexo e envolve muitos interesses. Em entrevista à televisão nacional, Jorge Carlos Fonseca mostra confiança na independência dos tribunais.
Vamos deixar que os tribunais decidam, porque há um pedido de extradição. Tem dois caminhos. Autoriza-se ou não se autoriza? Qualquer seja a solução, as autoridades cabo-verdianas respeitarão a 100% a decisão de autorizar a extradição, não autorizar a extradição. A preocupação que eu tenho sempre nas conversas com o governo é se há queixas de falhas nas garantias de defesa, de acesso dos advogados, de problemas de saúde da pessoa detida. Eu tenho uma confiança absoluta na independência, na autonomia dos nossos tribunais, dos nossos juízes e dos nossos magistrados.
A confiança manifestada por Jorge Carlos Fonseca, a extradição será decidida pelo Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde. Recordo que Alex Saab foi detido a 12 de junho no aeroporto da Ilha do Sal, quando seguia para o Irão ao serviço do governo venezuelano. Os Estados Unidos pediram que fosse extraditado. Alex Saab é acusado de lavagem de dinheiro em bancos americanos, mas a Venezuela defende que se trata de um enviado especial de Caracas com imunidade diplomática. Em Portugal, a Ministra da Saúde garante que tudo está preparado para enfrentar a segunda vaga da pandemia provocada pela Covid-19 e melhor que em março passado.
Por exemplo, em termos de ventiladores, nós temos hoje mais 700 ventiladores já no Serviço Nacional de Saúde, em números redondos, do que tínhamos em março passado. Em termos de capacidade laboratorial, para lhe dar também uma ideia de números, nós fazíamos cerca de 3 mil testes por dia em março, e agora temos feito 23 mil testes por dia. Portanto, estamos melhor preparados. É a garantia de que vai ser tudo, vai correr tudo bem, vai ser fácil? Não, não vai.
Em entrevista à RTP, Marta Temido apelou diretamente aos jovens.
Correndo o risco de me estar a tornar uma pessoa de mais idade repetitiva. Percebam que a forma como se comportam quando fazem aquilo que gostam de fazer, que é estar com os amigos ou estar em grupos, é relevante. Não podemos pedir às pessoas que parem as suas vidas, mas podemos lhes pedir que se protejam, que se mantenham a conversar, mas com distanciamento físico, que utilizem máscara, que lavem bem as mãos, que quando tossirem ou espirrarem, o façam para o cotovelo. E agora também, e esse é um produto que é muito fácil de ser utilizado pelas gerações mais jovens, que tenham em atenção que há uma aplicação que pode ser útil para o caso de virem a ser positivos e pretenderem avisar os outros.
Os apelos da Ministra da Saúde de Portugal antecipando uma possível segunda vaga da Covid-19 no país. E esta terça-feira em Lisboa, o Primeiro-Ministro António Costa encontra-se com os parceiros sociais sobre o plano de recuperação e resiliência, ontem revelado aos partidos, um documento que deverá ser apresentado em Bruxelas no próximo dia 15 de outubro. No Reino Unido, atenções viradas para a declaração oficial do Primeiro-Ministro Boris Johnson no Parlamento, após uma reunião do Conselho de Emergência esta manhã em Londres. Em cima da mesa estão as novas medidas sanitárias com que o país pretende enfrentar a segunda vaga da Covid-19. Só ontem, no Reino Unido, foram registadas mais de 4.300 novas infecções e 11 mortes.